Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 18 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Divisão de Odontologia, vai promover nos dias 13 e 4 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde, a campanha de prevenção contra o câncer bucal. A ação vai acontecer no calçadão da Praça 15 de Novembro e vai disponibilizar para a população equipe especializada que dará orientações e fará avaliações com suporte de veículo consultório para atendimento.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que um estudo com participação de pesquisadores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP descobriu um buraco negro adormecido na Via Láctea, que tem massa 33 vezes maior que o Sol. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que os pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP identificaram como o aumento de temperatura compromete a fotossíntese de plantas do cerrado.
Acontece na USP.
Agora conosco o Arthur Santos. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. A Faculdade de Direito promove o curso Compreendendo Social do ESG, Fundamentos, Impactos Positivos e Responsabilidades Legais. As aulas serão presenciais na faculdade e começam amanhã, das 7 às 10 horas da noite, e no sábado, dia 27, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Encerram amanhã, dia 19, as inscrições para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, com o tema Equidade, que foi desenvolvido pelas unidades locais da USP em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. São oferecidas 40 bolsas para estudantes de graduação da USP, além de outras para trabalhadores da saúde, que atuam nos serviços do SUS, docentes da USP e orientador de serviço. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Arthur.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Frente fria que passou ontem pelo estado de São Paulo afastou-se para o Rio de Janeiro. Com isso, a previsão para esta quinta-feira é de céu claro a parcialmente nublado devido à entrada do sistema de alta pressão. Portanto, não há previsão de chuva na maior parte do estado, com exceção das faixas norte e leste paulista. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas a partir da tarde. As temperaturas estarão com leve declínio e hoje as máximas previstas serão 27 graus para Franca e Monte Azul Paulista, 29 em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 31 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 19,9 graus, às 6 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 17 graus em Ribeirão Preto, Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 18 em Franca. Eu sou Isabela Andrade, estagiária de meteorologia do IPMET da Unesp, de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
As transferências de veículos registrados no Estado de São Paulo já podem ser feitas de maneira digital. Mais detalhes com Carlinhos Oliveira.
Os donos de veículos registrados no Estado de São Paulo já podem realizar transferências digitais pelo aplicativo do Poupa Tempo. A transferência digital de veículos dispensa idas a cartórios e intermediários, permitindo a conclusão do processo em minutos com o pagamento via Pix. A expectativa é facilitar até 70 mil transferências mensais, com potencial para chegar a 500 mil. O serviço já está disponível e vai agilizar todo o processo, explica o diretor-presidente do Detran São Paulo, Eduardo Ágil.
Transferência por meio do aplicativo, de forma totalmente digital, inclusive com os pagamentos sendo realizados por meio totalmente digital. A segunda etapa, ela consiste no avanço às pessoas jurídicas, que vai permitir que todas essas transações também sejam feitas por meio digital, inclusive se desvencilhando das amarras do funcionamento dos órgãos de Estado ou demais órgãos, ou seja, nos dias úteis e horário útil. A gente vai permitir que haja mais dinamicidade no mercado e nas transferências.
Inicialmente, a transferência digital só pode ser feita entre pessoas físicas e cujo veículo já tenha documento digital.
Hoje é possível que seja feito entre pessoas físicas que possuam documentos digitais, ou seja, todos os veículos foram fabricados depois de 2021 e veículos que foram transacionados depois de 2021 já possuem documentos digitais. Esses veículos estão elegíveis a serem submetidos a um processo de transferência digital. Há também a questão da necessidade da realização da vistoria prévia, e essa vistoria, na jornada, o cidadão receberá inputs sobre quais passos estão faltantes, inclusive, por exemplo, o pagamento de débitos podem ser quitados por PIX durante a jornada. E com a ferramenta do PIX, implementada agora em 1º de janeiro, para todas as taxas, emolumentos e transações realizadas com o pagamento ao Departamento Estadual de Trânsito, no Estado de São Paulo, é possível um feedback quase instantâneo desses pagamentos.
Ainda de acordo com o diretor-presidente do Detran São Paulo, em breve não vai mais existir o documento físico de veículos, o que vai facilitar a sua emissão de forma digital.
A gente está abarcando também, através de um convênio com o Notariado Brasil, permitindo que haja a total desmaterialização, inclusive de documentos físicos, permitindo aí que, a partir da desmaterialização, isso seja jogado para uma esteira digital e, com o uso da esteira digital, permitindo que a gente realize todo esse procedimento em questão de minutos, permitindo aí a conferência com uso de biometria facial, com uso de segundo fator de autenticação e também permitindo que a emissão do documento seja feita de forma automatizada.
O novo serviço já está disponível e pode ser acessado pelo aplicativo poupatempo.sp.gov.br na aba Transferência Digital de Veículo. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Procedimentos odontológicos que sejam mais complexos vão exigir a presença de um médico anestesista no local. A repórter Kailane Olive conversou com especialistas após a Justiça Federal decidir por essas mudanças no protocolo.
A Justiça Federal Brasileira modificou em março deste ano a conduta de procedimentos odontológicos e determinou que o Conselho Federal de Odontologia adote os protocolos do Conselho Federal de Medicina para aplicação de medicamentos e anestésicos utilizados para sedar o paciente em determinados procedimentos odontológicos, com a presença de um anestesista e a disponibilização de uma sala de recuperação. A dentista pela Faculdade de Odontologia da USP de Bauru e mestre em Cirurgia e Traumologia Buco-Maxilofacial pela USP, Natasha Kaline de Oliveira, diz que os dentistas são preparados para esses procedimentos, mas reconhece, em determinados casos, o anestesista deve estar presente.
No caso do cirurgião dentista, eu indicaria uma sedação mínima, que antigamente era chamada de sedação consciente. Ela pode ser de diferentes formas e ela é indicada quando o paciente tem um alto grau de ansiedade, quando já foi tentado um protocolo de redução de ansiedade e não foi suficiente. Nesse caso, eu acho que até pode ser benéfico para o paciente. De acordo com a legislação, o cirurgião dentista ele pode realizar a sedação mínima com óxido nitroso, desde que ele esteja devidamente habilitado. E também, de acordo com a legislação, o cirurgião dentista ele pode prescrever ansiolíticos, como, por exemplo, benzodiazepínicos, que são utilizados no caso de sedação mínima. Lembrando que, nesse caso, o que vai ocorrer? Uma discreta depressão do nível de consciência, uma discreta alteração da função cognitiva e coordenação motora. Mas a função respiratória e cardiovascular permanecem inalteradas. Nesse caso, da sedação mínima, eu não vejo necessidade da presença do anestesista. Existem procedimentos em que o paciente necessita de uma sedação maior, sim, principalmente na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, como, por exemplo, no caso de traumas na região da face, cirurgia ortognática, cirurgia para remoção de grandes lesões. Nesses casos, os procedimentos devem ser feitos em ambiente hospitalar.
Natasha, explique como é feito o preparo do paciente antes de receber anestesia.
Quando o procedimento exige uma sedação maior, é indicado que esse procedimento seja feito em ambiente hospitalar, que pode ser sob anestesia geral ou uma sedação maior, como uma sedação endovenosa, que será feita pelo anestesista. Para isso, é importante que o paciente passe por uma avaliação prévia, né, no caso de uma cirurgia eletiva, para saber se ele está apto a realizar esse procedimento, para avaliar sua condição sistêmica. Nesse caso, nós vamos solicitar ao paciente uma série de exames. Hemograma, coagulograma, eletrocardiograma, raio-x de tórax. E o paciente vai ser avaliado pelos médicos e, se estiver tudo ok com esse paciente, ele vai ser liberado para o procedimento. Nesse caso, ele é realizado no centro cirúrgico. O cirurgião dentista realiza o procedimento enquanto o anestesista realiza a anestesia geral ou a sedação.
Natasha explica os riscos que uma sedação maior pode causar no paciente e se outras sedações possuem o mesmo risco.
A função respiratória e cardiovascular podem ser afetadas. Então, a pressão arterial pode estar alterada, a frequência cardíaca, saturação do oxigênio. Então, é muito importante que haja, sim, uma monitorização de sinais vitais pelo anestesista, porque ele é capaz de identificar precocemente essas alterações e conseguir reverter, conseguir corrigir. E, dessa forma, a gente garante ao paciente muito mais segurança. Então, nesses casos de sedação maior, eu acho importante, sim, e existe risco maior do paciente apresentar alguma alteração importante.
Acabamos de ouvir a mestra em cirurgia e traumologia bucomaxilofacial pela USP, Natasha Kaline de Oliveira. Ela explicou sobre as anestesias utilizadas em consultórios e quais casos podem sedar o paciente. Kaelane Olive, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção e participação, Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. As informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha tudo sobre o espetáculo Cárcere, Por que as Mulheres Viram Búfalos, que acontece hoje no Teatro Municipal. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por seu carinho, por sua audiência. Até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.